Boa tarde aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Nossa aula de hoje é uma aula de preparação e aprofundamento para os aspectos semânticos e sintáticos, as ferramentas que os senhores terão a partir da próxima aula. Por isso, antes da gravação, pedi àqueles que quiserem, que se sentirem bem, que possam ler a redaçãozinha de 10 linhas. Eu pedi, solicitei 3, pelo menos, né, que fizessem como tarefa de casa. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de ajustes, tendo em vista a aula, as duas próximas, que serão de ferramentas profundas aí dos nossos trabalhos. O colega que quiser, por favor, pode abrir o microfone e ler sua redação. Teremos tempo para que vários possam ler.
Eu posso ler.
Sim, por favor.
Sentado na varanda da minha casa, na borda da Serra de Santo Onofre, observo o vale do riacho fechado, estendido aos meus pés, enquanto os pássaros entoam os últimos cantos, retornando aos seus abrigos. Enquanto a brisa morna do entardecer acaricia-me o que me restou dos cabelos, deixo-me integrar ao conjunto da natureza e reflito sobre a minha desafiadora relação com o Pansê. Por que me leva ela a lugares que não me agradam? Por que me fala coisas que não gosto de ouvir? Por que às vezes se coloca tão distante de mim? Por que foge-me tanto ao controle? Aqui, agora, sinto-me um só com o vento, os pássaros, a serra, o vale. Porque eu e Pansê, que somos um, muitas vezes, como um casal mal unido, entramos em contendas, nos distanciamos, seguimos por caminhos diversos. Se o projeto divino para o homem é essencialmente educativo, acredito que é, talvez a solução para os nossos desencontros esteja na educação. Educação do pensamento. Talvez só através dela, da educação, consigamos aparar nossas diferenças para que não sejamos mais dois, mas uma só mente. E o que Deus juntou, nem o homem, nem as distrações do caminho separe.
Muito obrigado.
Pensei é uma forma de colocar pensamento no feminino, pensamento em
Sim.
francês, né?
Sim. Muito obrigado por esta linda redação. Muito bonito. Nossa, começamos muito bem hoje o nosso trabalho. Agora vamos aos ajustes, tá bem? Por favor, peguem papel, caneta. Esses ajustes são maravilhosos. Agora estamos fazendo é como uma atividade, como se você estivesse aprendendo piano e ao fazer o primeiro recital, não é, o tutor de maneira muito carinhosa, amistosa, se aproximasse e desse algumas dicas, algumas orientações, baseadas em todo o roteiro, para onde estamos indo, os conteúdos, etc. Um primeiro elemento. Alguns de vocês notarão que as redações mais breves terão uma eficácia maior e também uma eficiência maior. Isso não é para todos, para cada um. Vocês é que verão se vale mais em conta fazer redações mais extensas, mais curtas. Às vezes, as mais extensas, você pode perder o fôlego no meio do caminho, se distrair, colocar temas que derivam uns dos outros. A redação fica rica, mas para os propósitos da educação do pensamento, ela se dilui um pouco. Então é sempre importante você mesmo cadenciar. Bom, acho que para esse propósito, para esse tema, para essa redação, talvez um tema talvez mais brando ou talvez mais longo, ou seja, a duração vai depender destes elementos. A acuidade que cada um estabelecerá dependerá muito do desenvolvimento durante o curso. Um outro fator importante: quando você estiver fazendo a narrativa, observem todas as premissas do curso até aqui. Você está sendo amistoso com seu pensamento? É uma parceria? Vocês estão de fato caminhando juntos? Ou você está inserindo elementos de tração de freios? Por exemplo, para alguns dos senhores, uma argumentação derivada é algo estimulante. Então, quando você coloca por que isso, por que aquilo, por que tal razão de tal coisa, por que faço isso, por que sou assim e outros elementos, para alguns isso é estimulante. O pensamento se sente motivado a prosseguir. Ele se interessa pelo tema. Para outros, não. Para outros, esses elementos andam em outro sentido, em outra direção. Para outros, um porquê funciona como um freio poderoso, quase uma ameaça, uma advertência. É como se durante a brisa que sopra alguém colocasse uma parede. Para alguns é assim. Eles dizem: puxa, não me sinto bem interrogando, fazendo uma inquirição. E outros dizem: não, para mim não é assim, não. Para mim, o porquê é um instrumento motivador. Ele me instiga a prosseguir, a pesquisar os caminhos, causa e efeito, maravilhoso. Vocês precisam, por favor, sempre observar. Não é uma regra geral o que eu vou dizer, mas para muitos o estado subjetivo é relevante. Se você está fazendo uma educação do pensamento na forma de uma redação e você começa a se sentir pouco motivado, cansado, irritado, insatisfeito, etc. Isso pode ser um sinal de que não está num caminho adequado. Nem sempre é assim. Mas em grande parte dos casos é um parâmetro interessante de se observar. Outro elemento interessante aqui é que a diversidade do tema, nós acabamos de ver um texto maravilhoso, né? Belíssimo. A diversidade do tema, por vezes, esse pulverizar de tema faz com que o pensamento fique aleatório. Ele perde muito das referências pontuais. Outras vezes, não. Outras vezes, ele aprecia essa pulverização. Em cada endereço, ele se pontua e se aprofunda. Aos pouquinhos, como vocês viram, com cada redação apresentada, a gente vai aprofundar, vai melhorar, vamos ajustar os elementos. É muito rico. Eu agradeço o colega que acaba de apresentar seu trabalho. Alguém mais, por favor, gostaria de apresentar o seu trabalho?
Eu,
Basta abrir a
professor.
minha. Sim, por favor.
Estou eu e meu pensamento caminhando pela vida. Chegamos a um lugarzinho que é uma graça, acolhedor. Logo me dou conta que fui presenteado por meu pensamento. Logo também percebo que o espaço puxa uma prosa para minha existência. Para essa conversa já vejo as folhas, as flores balançando, acenando para mim mesmo, acenando para o espaço, me convidando nesse lugarzinho. Logo percebo também alguns pezinhos de alecrins, também uma sombra bem amistosa, bem fresquinha, uma sombra de uma figueira. Imponente e sábia. Decido de imediato que ali posso me misturar. Logo o pensamento percebe que estou feliz e sugere convidar mais pessoas para se aproximar do laguinho, dos peixinhos. Nessa sombra, todos sentam. A sombra é para descansar a própria existência. O lugar é muito especial. Percebo que há sede em mim, nas pessoas, e o próprio cheirinho começa a esparramar-se no ar. Logo, um cheirinho de camomila, de poejo, de café passado. Não se sabe direito. Vamos até uma linda hortinha com diversos chazinhos para tomar.
e conversar sobre a vida. Logo, uma impressão, um sentimento, como se acolhesse ou fosse acolhido. Com o coração cheio, ofereço mais uma xícara de chá.
Muito obrigado. Nossa, que lindo texto. Outro belíssimo texto. Muito obrigado. Olha, parabéns, os colegas estão caprichando. Isso é bastante. O professor fica emocionado e agradecido por esse trabalho que vocês estão fazendo. Bom, eu peguei aqui meu caderno e caneta, porque eu também vou precisar anotar agora várias coisas aqui. Olhem, na última redação para esta, uma das dos elementos que se destacam conforme o que temos estudado, porque se formos para outros caminhos, outros serão destaques. Um diz respeito ao ritmo. É importante, muito importante isso que vocês anotem. Quando você faz uma redação, lembrem a analogia, o vice-conceito usado do menino segurando a pipa, a pandorga, né, o papagaio, numa praça, na praia, e a referência da pandorga e do menino, etc. Quando você faz isso, é muito importante você observar o ritmo, a velocidade, a frequência. Se a redação que você lê depois, você acabou de escrever uma redação para educar seu pensamento, em seguida você lerá essa redação, mas às vezes uma vez, às vezes mais de uma vez. Quando você faz isso, se você, por exemplo, vai muito rápido na leitura, muito depressa, isso faz com que, às vezes, você coloque a perder os nutrientes que estão ali. Como alguém que, ao tomar um cálice de vinho ou um delicioso suco durante o verão na beira da praia, ou um chimarrão, sorve aquilo muito depressa. Ele nem tem tempo de curtir, de vivenciar de fato o que se passa. O mesmo ocorre se você fizer extremamente devagar. Né? Você pode adormecer no meio do caminho, de tão cansado que fica. A cadência precisa concatenar com os demais tópicos da sua EP. Você sabe a cadência adequada com a experiência. Você vai sabendo. Bom, posso ir mais rápido nessa parte. Nesta parte é bom que eu cadencie, vá mais devagar. É uma dança, é uma arte que você vai aprendendo com a experiência, com a fluência. Outra coisa é importante nesses trabalhos é muito do que eu vou dizer vocês já têm nas aulas passadas. E vou evitar fazer spoilers de coisas importantes do que vem aí, uma vez que temos muitos conteúdos, muitos elementos importantes. E cada momento será único. Então, assim, quando você escrever a redação, nessa redação que vimos agora, belíssima também, o colega coloca eu e meu pensamento. Veja, para alguns dos senhores, isso é edificante, é maravilhoso. O pensamento se sente acolhido, respeitado, inserido. Depois de muita negligência ao longo da vida, ele diz, poxa, até que enfim fui lembrado, sou parte, enfim, né? Cuidam do corpo, higienizam o corpo, higienizam a sala da casa, mandam o cachorrinho tomar banho no veterinário. E eu, pensamento, onde é que eu fiquei? Agora estou sendo lembrado, disseram eu e meu pensamento. Às vezes o pensamento se sentirá assim, outras vezes não. Às vezes o pensamento dirá, poxa, de novo estou sendo apartado, né? A pessoa tem uma emoção, ela não diz eu e minhas emoções. Ela sente a emoção, é dela, está tudo inserido. Por que comigo o pensamento? Sou eu e meu pensamento. De novo estou sendo colocado de lado. Cada um de vocês precisa pensar, refletir, sentir e colocar nas dinâmicas internas como isso se processa. Por vezes, ao fazer um trabalho ou numa colocação que você fará durante o tema, você pode sentir, puxa, não está funcionando bem comigo. O que houve? O que aconteceu? Por vezes pode ser isso, algo que você considera um detalhe ou que achou que era irrelevante, mas como se trata de um processo de educação, lembrem, de adultos, que já tem todo um processo viciado de décadas, muita coisa vai passar pela peneira e você não verá. É assim mesmo que isso funciona. Ah, quando acontecer, não se preocupe. Recomece, refaça. Isso acontecerá inúmeras vezes. Tá bem? Vamos à próxima redação. Quem quiser, basta abrir o microfone.
Eu
Eu posso,
gostaria.
professor?
Pode ter um monte.
Sim. Temos vários colegas. Ah, pode ser essa primeira colega, por favor?
Eu dei um título para a minha redação. O título dela é Contemplando a Natureza. Hoje, numa bela manhã de domingo, o dia amanheceu luminoso, o astro-rei, o sol, desponta no horizonte, ofertando para todos um espetáculo natural de tons e matizes que transformam o firmamento numa belíssima paisagem, que nos deixam admirados, extasiados com tanta beleza. O silêncio colabora para que a natureza trabalhe de forma majestosa. Enquanto muitos dormem, suas mentes se aquietam, as ruas estão silenciosas, a natureza continua seu trabalho, sem interrupções e em seu movimento contínuo. Abre-se para nos saudar a cada manhã. A luminosidade é de uma beleza estonteante. Tons amarelos dourados vão se delineando no céu, que se mostra numa cor azul inigualável. Esses tons luminosos amorosamente se irradiam, se espalham, aquecendo, favorecendo e sustentando a vida neste planeta onde nos encontramos. É primavera. Nesta tão bela estação, os pássaros festejam e cantam as mais suaves melodias, agraciando nossos corações. Chegou o tempo das flores. É nesta fase do ano em que elas se desenvolvem, sorriem, florescem e tornam o mundo mais colorido e perfumado, em cada abraço e em cada afago de um raio de sol. As lindas borboletas compõem esse maravilhoso cenário. Bendito seja o ser todo amor que nos presenteia com a vida e nos permite admirar e reverenciar a exuberância de sua obra, de sua criação. Obrigada.
Obrigado. Outro lindo texto. Muito obrigado. Olha se os demais colegas estão trabalhando assim, fazendo esses trabalhos. Poxa vida, que presente para todos nós. Todos estamos recebendo aí um belíssimo presente. Muito obrigado pelo trabalho, pela profundidade, pela beleza que vocês estão trazendo. Bem, vamos agora aos elementos. Lembrem que esta é uma aula de preparação para as ferramentas semânticas e sintáticas que vocês receberão a partir da, talvez não da próxima aula. Vamos ver como o quanto nós andamos hoje, mas ou se não na próxima, na outra aula, já iniciaremos isso. Olhem, quando vocês fazem um texto lindo como esse que acabamos de ouvir, inspirador, poético, filosófico, é importante que esse texto converse com vocês. Quer dizer, não é apenas o pensamento, lembrem. É o pensamento o veículo, mas tem emoções, buscas, juízos, valores, termos agendados e uma série de outros critérios ligados a isso. Quanto a esse elemento, é importante, por favor, tanto quanto possível, pelo menos no início do exercício, que vocês ainda estão tomando fluência sobre essa educação do pensamento, que neste dado de semiose escrito, vocês procurem usar, tanto quanto possível, palavras usuais para vocês, palavras que vocês usam no dia a dia, palavras que vocês pensam no dia a dia. Se vocês, por exemplo, no dia a dia usam palavras como matizes, luminoso, extasiado, Se vocês usam palavras assim, ok, podem colocar no texto, não há nenhum problema quanto a isso. Mas se vocês não usam palavras como esdrúxulo, excêntrico, não é? Coercitivo, inoperante ou coisas assim, pelo menos até ter influência nisso, é indicado que não utilizem. Que utilizem palavras tanto quanto possível do cotidiano. Se você chega diante de um mar sereno e dizem assim: ah, que lindo esse mar. Nossa, muito bonito. Esse azul profundo aí. Nossa, que azul esmeralda, lindo mesmo. Se é assim que você se refere, na sua redação procure tanto quanto possível colocar desta maneira. Singela, próxima ao seu modo de pensar. Isso faz com que você abrevie muitos capítulos na educação do seu pensar. Muitos, a distância diminui significativamente. Quando se colocam palavras que são pouco frequentes na nossa vida, há todo um esforço operacional da IP de localização, indexação e uma série de outras coisas. Lembrem, não é assim para todos. Alguns se sentem muito mais interessados se incrementarem com palavras que usam pouco, né? Então, sempre precisamos ver como é a IP da pessoa, quais são os elementos, etc. Outra coisa, o título. Vocês têm liberdade, podem colocar título, subtítulo, não há nenhum problema. Sempre observando como vocês se comportam a respeito. Alguns preferem sem título, aberto. Outros não, o título me ajuda a formular melhor as questões, ok? Lembre o respeito, o carinho por você mesmo nesta educação do pensamento. Acolher-se, estar bem, não é um exercício de quebrar pedras, é um exercício de interação, um exercício afetivo. Então é uma aprendizagem. Ah, um outro elemento muito relevante, muito importante é assim: ao educar o pensamento, lembrem tudo o que já vimos nas aulas anteriores. O seu pensamento sabe muito bem como é que estão as coisas aí, o que está acontecendo, etc. e tal. Se você coloca figuras de linguagem, metáforas, vices conceitos, elementos de retórica, simbolistas, naturalistas ou românticas, você vai lá. Você gosta muito dos românticos do século XIX, do século XVII, do século XIX, os alemães, ou você tem uma predileção pelos poetas ingleses, não é? Ou algo dessa natureza, e você usa certas imagens, o seu cérebro, que é cognitivo, ele pode entender assim: bom, fulano, fulana está brincando. Ah, ok, isso é uma brincadeira. Nada disso é sério. Estamos num intervalo da vida. Ok, vamos considerar uma brincadeira. Ou ele diz: não, ele está querendo construir poesia, e sendo que para essa pessoa a poesia é um momento de diletantismo, não é, entre aspas, a vida séria e tudo mais. Então, cuidem. Para alguns é fundamental inserir a figura de linguagem. Os passarinhos cantavam, os peixinhos pulavam de alegria. E as nuvens sorriam enquanto eu passava. Ok, perfeito. Se na sua EP, na sua estrutura interna, isso faz sentido, é indexado naquilo que você chama de realidade, faça isso. Mas se para você não é assim, é que vai ficar algo afetado, distante, torcido e não real, não verossímil, então você já sabe, o caminho será outro. É? Lembre que para cada um é de um jeito, é de uma forma. Você precisa ver como isso será para você. Existem outros fatores. O uso, por exemplo, do plural. Nós nos sentimos muito bem. E aí nós admiramos a vida. Precisa novamente pesquisar a sua EP. Lá no tópico, termos universais, particulares, singulares. Você tem essa abrangência? Você tem essa autoridade existencial para falar? Ou por você mesmo, ou pelos outros. Alguns têm autoridade para falar pelos outros, não por eles mesmos. Outros, o contrário. Autoridade para falar deles mesmos, nunca dos outros. Outros têm influência geral. Você precisa ver. Às vezes, você coloca uma frase, então nós ficamos felizes com o mundo e com a vida. E isso enfraquece uma educação do pensamento. O pensamento diz, não, não dá, isso não passa na minha peneira. Nós não dá, nós é muita gente. Outras vezes ele fica feliz e diz isso mesmo. Estamos semeando, colocando os elementos para todos. É isso mesmo, é inspirador. Eu estou sempre colocando as contraposições para que vocês possam se aproximar amistosamente do fato de não haver uma estrada e de não haver que certo ou errado, né? Se trata de um exercício de fluência, de aprendizagem, apenas isso. Por favor, mais um colega pode abrir o microfone e
Eu
falar.
posso, professor.
Sim, por favor.
Primeiro, ressalto que foi uma vivência e não apenas a imaginação. Ao levantar-me hoje, percebi que o meu pensamento já estava acordado entre dores e precipitações. Então, eu convidei-o para um passeio. Dirigi-me para o espaço da natureza. E ao lado de uma cachoeira, fui observando que após uma forte queda, as águas tomavam um rumo suave, leve e límpido. Percebi que minhas densidades no pensamento estavam no mesmo processo. Após a abrupta e volumosa queda d'água, começou a jornada leve no pensar. Fechei os meus olhos e abri meu coração e as minhas mãos. Vi saindo delas fios transparentes, que se conectavam com as árvores ao redor de mim. Eu não conseguia acreditar na imagem, então comecei a movimentar minhas mãos para saber se não era ilusão. Conforme minhas mãos se moviam com essas linhas tênues de conexão, os pássaros chegavam. Um deles parou ao pé de mim e me olhou. Parecia-me querer dizer algo sobre dimensões mais leves, na própria imanência do mundo que habito. Foi aí que me vi nas dimensões da arte e do amor. Foi tudo tão lindo. Eu me senti eu, apenas eu. Senti-me confortavelmente, dialoguei comigo, compus uma bela canção de amor e fui caminhando repleta de compreensão e paz. Dei o nome à canção. Tá tudo bem. Porque é assim que estou, seguindo o sol. Em resumo de tudo isso, foi que, ao acolher a mim mesma com amor, o meu pensamento se elevou e agora eu sei onde eu quero morar, sem me importar com o lugar.
Muito obrigado por mais um texto lindo, poético, muito tocante. Muito obrigado. Anotem, por favor, papel e caneta, temos elementos. Alguns já vimos nos comentários anteriores, mas há novos aqui também. Quando estamos educando um pensamento, principalmente um pensamento adulto, que é o nosso caso, com décadas e décadas de vícios, de todo tipo de situações que já vimos em aulas anteriores, alguns elementos pedem nossa atenção. Vou mostrar um deles agora, bem nítido para vocês, que é o contraste. Esse texto que acabamos de ouvir, lindo texto, nos traz uma variação muito grande de eventos, de coisas, né? A própria autora nos diz: olha, não é imaginação, foi uma vivência, isso que ocorreu, e ela transcreveu. Quando você vai trabalhar, pelo menos nos momentos incipientes, a educação do pensamento, por favor, cuide os contrastes. Muito importante cuidar os contrastes, eu vou explicar isso. Se você coloca dores, precipitações, angústias, ansiedades, e depois de algumas linhas você coloca algo límpido, leve, feliz, sereno, para alguns e não para todos, esse é um contraste muito, muito grande. A passagem de um elemento para outro é tão, tão distante que a pessoa, isso não chega a nutrir a alma da pessoa. Ainda que pontualmente durante a colheita desse material, assim possa parecer. Para outros, não é nada disso. Para outros, o contraste é interessante e importante. Então, há pessoas que dizem para nós que elas passaram um inferno na vida e graças a Deus hoje estão bem. Quando elas dizem isso, esse contraste, para elas pode ser: olha, por eu saber o que é ruim na vida, é que eu valorizo o que é bom. Então, nesse caso, para ela é didático esse exercício do contraste. Para a maioria, provavelmente não. Vou dar exemplos sobre isso. Você vai sair hoje, sábado. Sua esposa, seu marido convidou para vocês saírem, jantar fora, verem um cineminha, algo. Ou quando se sair, há uma cena desagradável por conta de uma bobagem no estacionamento. E aí você se desentende com o vizinho, grita um pouco, altera a voz. Sua esposa e seu marido pede para deixar disso. Você entende que ele e ela tomou o lado do outro e não o seu. Já criou uma cena ali. Aí daqui a pouco, sua esposa e seu marido dizem: olha, vamos aproveitar o final de semana. A gente trabalhou tanto durante a semana. Me desculpa se eu fiz qualquer coisa aí que te deixou sentido, tal. Não era a minha intenção. Vamos sair, vamos, sabe? Tem um pubzinho ali na beira do mar. Vamos ficar olhando as estrelas, sabe? Tomar um suco, um chá e conversar. Já há tanto tempo que a gente não faz isso. Deixa para lá isso que aconteceu. Vamos deixar para lá. Depende muito de como teu marido, tua esposa vai lidar com esse contraste. Para alguns, isso aí arruinou o final de semana. Acabou. Vai entrar, porta dentro, cara fechada e fim. Dependendo da área e do que se passa, alguns têm muito pouca afluência para lidar com contrastes. É uma característica da nossa época, da nossa base categorial. Baixa tolerância, baixa capacidade de lidar com contraste, entre outras coisas. Então, ao fazer a redação, observe se para você o contraste ele é estimulante, se ele te ensina, te ajuda, ou se ele é um freio poderoso. Você, à medida do possível, vai tendo acuidade e vai percebendo esses elementos e o que deve ser feito a partir daí. É muito isso tudo que eu estou dizendo. À medida que vocês forem tendo fluência, olha, o bem-estar que isso provavelmente trará à maioria é bem interessante. Você poderá caminhar por um parque no final de tarde e essa caminhada ser um dos momentos mais hidratantes e decisivos na jornada existencial. Por vezes, 20 minutos disso equivale a muitos anos de vida em recuperação, em inspiração, em desenvolvimento. Não há aqui uma relação causal como: bom, eu sofri 10 anos, agora vou precisar de 10 anos para arrumar minha vida. Não. Às vezes você precisará de 20 minutos de uma redação dessas que toque de fato seu coração, sua alma, bem concatenada de acordo com como você é. Isso resolve muitos elementos, encaminha muitas coisas maravilhosas. E em alguns casos chega a tocar elementos transcendentes, como veremos uma parte muito avançada do curso, que não é agora. Olha, meus agradecimentos a todos que falaram. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Quem mais gostaria de falar, basta abrir o microfone, por favor.
Eu que
Lá,
tranquilo.
sim.
Opa. Ok.
Sim, teremos. Sim, por favor, pode falar.
Ok. Depois de uma noite com uma chuva branda, que caiu como música para dormir, a noite deu lugar a um amanhecer com o sol despontando no horizonte, com seus raios dourados a iluminar o mar. O céu ficou pintado de tons alaranjados misturados com os azuis. Observava isso enquanto caminhava, sentindo a brisa suave, a areia da praia ainda fresca da noite, onde o mar havia deixado inúmeras conchas de diferentes tamanhos, formas e texturas. Enquanto seguia andando, as ondas tocavam meus pés.
acariciando, e logo voltando para outro movimento como um bailado. Ao longe, vejo um barquinho que se aproxima, retornando de sua jornada. Imagino que em sua pequena embarcação tenha alguns peixes para a próxima refeição. Ao mesmo tempo, algumas gaivotas cantam e sobrevoam acompanhando o barco. Meus olhos e coração se enchem de alegria por este momento.
Muito obrigado por mais um lindo texto. Eu vou agora dar notas aos que falarem. Até agora, todas as notas foram nota 10 para todos os colegas. Os que vão falar também receberão 10. Muito, muito bonito. Puxa vida. Olhem, anotem, por favor, alguns elementos. O pensamento, cada pensamento nosso, para cada um de nós, ele tem aspectos, elementos que só de você mencionar ele já começa a se hidratar. Por exemplo, para alguns, se você fala, hoje eu passei por uma praia com um daqueles azuis que a gente olha e fica assim parado, dizendo, mas isso é realmente muito um azul intenso, um azul profundo, tocante, né? E uma daquelas aldeiazinhas, as mesinhas de madeira para fora. Ah, nossa, que lugar bem lindo. E o só de mencionar isso aqui para vocês, ó, já redatou uma boa parte do pensamento. Só de mencionar. Da mesma forma, tem coisas que se você colocar, simplesmente pontuando, o pensamento, ele perde nutritivos. Ele enfraquece. Ele se torna quebradiço, se torna indisciplinado de novo, perdido e tudo aquilo. Cada um de vocês sabem quais são os termos, as expressões, as proposições. A maior parte das vezes a gente sabe, né? Então, quando vocês escreverem uma redação, às vezes, no calor dos eventos, você esquece isso e acaba colocando termos assim. E não, e o pensamento, quando vai passar por isso, e pronto, colocou ali uma coisa que não tem nada a ver, não gostei nada, fez uma cacofonia, não sei não. Ele está sendo educado, então é natural que ele reaja às vezes com pouquíssima paciência ou com dúvidas. Vocês vão notar que isso às vezes acontece. Então vejam, se nessa redação que acabamos de ver havia cor, né, muito a pontuação forte das cores, sons, entre outros elementos. Observe se no seu pensamento, de fato, a cor tem esse processo de hidratação. Né? Se você trouxer elementos estranhos a você, que têm outras propriedades, não é que não vai funcionar, mas você talvez até tenha que esperar para ver se isso vai funcionar conforme o esperado. É mais interessante, então, já buscar o que você sabe que funciona. E que funciona bem para você, coloque esses termos, aqueles que são dúbios, que trazem elementos confusionais ou outros, deixe à margem para o momento que você tiver fluência, aí você vai poder navegar por coisas, por mares bem interessantes. Ah, outro fator importante, lembre, quando você menciona uma série de elementos, a alma humana, nós nos educamos ao longo de toda uma vida e chegamos aqui. Quando você coloca esses elementos, o seu pensamento vai conversar lá com outros tópicos da sua EP e eles vão construir composições. Composições que às vezes andarão para outros caminhos. Sabe, por exemplo, você coloca peixes, gaivotas, barquinhos, como acabamos de ouvir. Seu pensamento no meio do caminho, você está caminhando pela praça e diz: escuta, o que que isso aí tem a ver com os problemas que eu estou vivendo? Poxa vida, eu estou com um problema sério. Tenho que resolver isso para segunda-feira, entregar os documentos em 5 vias, fazer isso, fazer aquilo. Você vem me falar de barquinho, de peixinho? Em que você vai me ajudar com? Quando isso acontecer, lembrem, não briguem com esse pensamento. Ele está fazendo conforme os vícios, as orientações, as paixões dominantes ao longo de décadas e décadas que você educou assim ou deixou de educar. Ele está fazendo conforme aprendeu com você, com a vida que você deu a ele. Então, nessas horas, apenas entenda: é como uma criança que você está passeando com ela, ela se joga no chão e diz: não vou mais caminhar, não quero mais, e começa a chorar. Ora, o que que um adulto faz? A gente não vai destratar a criança, gritar com ela, jamais. A gente pega pela mãozinha, diz: ó, tá vendo aquele balancinho ali na frente? Se a gente chegar até ali, olha o que que você vai poder brincar do balancinho, e mostra o bonequinho, o ursinho que a criança trouxe e que fica toda feliz, encantada. E aí ela diz: papai, mamãe, ele pode brincar também no balancinho? Diz: claro, tem um balanço para você ali, ó, tá vendo? Aquele azulzinho é seu, o amarelinho é dele, tá bem? Aí a criança ergue, continua a caminhar. Assim que a gente faz, não é? Quando a gente sabe fazer, está preparado com o pensamento, os senhores precisarão disso. Podem estar bem seguros que precisarão disso. Não é? Alguns dizem: ah, não adianta, ih, não adianta, eu não consigo, meu pensamento não se educa de jeito nenhum. Isso é o mesmo que deixar a criança abandonada no parque e dizer: olha, desisto, vou voltar para casa, você se vira, você já tem 3 anos de idade, já é uma moça, um moço, vire-se, tá bem? Eu vou até minha casa, se você quiser, me acompanhe e tal. Isso é uma coisa assustadora de um adulto fazer isso. Dói na gente só de ouvir, não é? Então, por um pensamento, fazer, deixá-lo à míngua, porque tentou educá-lo 2, 3 vezes e não conseguiu, ah, não funciona, não quero saber. Não, é melhor continuar a vida que eu levo, que é toda errada mesmo. Pelo menos eu sei como me virar com isso. Por favor, não sejam tão impacientes com vocês mesmos. Sejam amorosos. Isso é um trabalho que exige continuação, exige carinho, exige continuidade. Teremos momentos difíceis, teremos momentos maravilhosos. Alguns se sentirão muito sensibilizados. Nossa, professor, com isso eu estou mudando minha vida, professor. Eu explodia por qualquer coisa. Ou por qualquer coisa eu fazia birra, que nem uma criança. Ou por qualquer coisa sempre tinha que ser do meu jeito, ou então eu não queria fazer. Isso está mudando, professor. Ótimo, ótimo. Prossiga. Isso é só um trechinho do caminho. Prossiga. É assim mesmo. Ok? E lembre, não é uma questão de chegar até lá, vai haver uma linha que você vai cruzar e aí está tudo. Não é assim. Você vai se aproximar cada vez mais, e em cada etapa você colherá coisas maravilhosas. E em cada etapa você achará: bom, para mim está bom aqui onde eu cheguei, ou não, eu quero mais, quero me aprofundar. Até onde vai isso? Não é? Cada um terá a sua caminhada, a sua jornada. Próximo colega, por favor.
Esta
Cadê?
minha, obrigado. Esta minha breve redação é sobre uma vez que embarquei em uma jornada com um tanto de elementos desconhecidos. Tenho uma queda para aventuras assim. O convite era para participar de uma vivência dedicada a explorar a prática do desenho em uma linda e especial cidade. Aterrizando nela, em poucos minutos, pude perceber uma imensa presença de pedras. Eram muitas mesmo. De formas e cores das mais variadas, a maioria do tipo de seixos rolados, muitas delas dentro de córregos d'água de cor amarronzadas, que com as diferentes profundidades resultavam em degradês belíssimos. Lá também presenciei o maior inseto que pude ver ao vivo. Era um besouro do tamanho de um sapato pequeno. Foi impressionante testemunhar. Essa foi uma experiência marcante que guardo com carinho.
Muito obrigado por mais um belo texto. Temos elementos, olhem como é bonita a participação de vocês, como é significativa, como ajuda todos nós na caminhada, na aprendizagem. É lá no início, nos idos de 1880, quando eu comecei a trabalhar essas coisas, o que que eu fazia? Eu tinha que recorrer a livros, a autores, ia seguindo personagens, observando: puxa, olha como esse aqui pensa, olha como esse aqui faz, olha o que acontece ao longo da vida dele, por assim pensar, por assim levar suas condições. Foi assim que foi surgindo o estudo de uma educação do pensamento, observando, mas com a ajuda de vocês, assim, nessas conversas, nossa, nem se compara, é muito, é vívido, é de agora, da nossa época, da nossa base categorial. Bom, temos um elemento de grande envergadura aqui a considerar. Às vezes, quando vocês estiverem fazendo esses pequenos textos de uma educação do pensamento, textos de 10 linhas, uma página, etc., entrarão termos e expressões que ultrapassam tudo o que vocês estão fazendo. Não é preciso se assustar com isso, não, ok? A transcendência, ela se expressa às vezes numa flor, ela se expressa às vezes num beija-flor que está passando perto de você, no sorriso de uma criança, às vezes numa vovó lendo ao sol, pequenas gotas do orvalho. A transcendência não é um céu infinito apenas, ela também se mostra em coisas muito ínfimas. E por vezes, no meio de uma redação de 10, 15 linhas, ela pega e aparece. Como, por exemplo, o termo o desconhecido. Né? E aí o colega disse que para ele está tudo bem, que ele gosta, que ele se motiva, tem a ver com ele às vezes. Para cada um de vocês, isso será de uma maneira. Para alguns, quando se coloca o desconhecido, ele abre dentro da redação uma janela. Uma janela para a transcendência, e migram muitas coisas por ali. Às vezes não é preciso nem uma palavra como essa. Você coloca o mar, e para você, na sua alma, o mar pode ter uma concepção de vida, uma concepção do infinito que se revela na nossa existência concreta, na figura, por exemplo, do mar. Então, o mar, quando ele surge no meio da redação de uma pessoa, ele faz migrar inúmeros elementos belíssimos e importantes, fazendo com que, às vezes, uma redação muito singela tenha uma força e uma profundidade imensa, assim como palavras como desconhecido e elementos assim. Quanto mais vocês. Sabem, às vezes você tem um amigo muito religioso, né? E aí você está conversando com ele, foram numa cafeteria, estavam tomando café, ele te conta uma coisa, você coloca a mão no rosto e diz, ai meu Deus, isso não. E aí ele diz, ô fulano, por favor, né? Não fica usando o nome de Deus assim, ai meu Deus, a gente não faz isso. Usa nas coisas importantes e tal. Veja como é para ele. A palavra Deus para ele tem uma força, uma imanência e uma composição e arregimenta fatores imensos. E para outros não. Para outros é uma expressão, a gente aprende a dizer ai meu Deus, não é um desrespeito a nada. A gente respeita, claro. É apenas uma expressão coloquial, né? Um regionalismo. À medida que vocês vão aprendendo isso com a redação, principalmente quando eu mostrar as ferramentas semânticas e sintáticas, vocês verão que às vezes uma palavra bem colocada, como um encarte, que é o termo que a gente utiliza na clínica, nossa, abre portais e coisas impressionantes. Muito bonito. Próximo colega, por favor.
Opa, posso ler então?
Sim.
Vamos lá. Acordei cedo esta manhã, mais cedo do que costumo acordar e muito mais cedo do que eu planejava. Mas como a Sofia estava sonhando com o cachorro dela e acabou me despertando cedo, tão cedo que o astro mais brilhante no céu era Vênus, brilhante à minha esquerda, num céu. Com poucas nuvens, coisa rara na última semana aqui no sul de Santa Catarina. Como ainda era muito cedo, preparei tranquilamente meu chimarrão e sentei confortavelmente na varanda à espera daqueles momentos incríveis, onde a escuridão da noite perde forças com o raiar do novo dia. Na linha do horizonte, uma nuvem mais carregada desafiava o nascer do sol. Mas nesta manhã, a pequena faixa de nuvem não foi pária para o esplendor do sol que brilhou triunfante em toda sua intensidade. Quando pensei que nada melhor poderia ter acontecido, os pássaros que deviam estar escondidos das chuvas que caíram aqui nos últimos dias decidiram sair em bandos, em busca de um lugar ao sol, numa dança deslumbrante parecendo uma sinfonia, daquelas que só poderia ser compostas por Beethoven ou Bach, ou quem sabe, uma cavalgada das valquírias em busca do seu paraíso.
Muito obrigado. As duas últimas redações, muito obrigado. Se juntam às demais, muito lindas, muito, muito bonitas. Linda tarde estamos tendo de estudos, graças ao trabalho dos senhores. Algumas questões que surgem aqui, nós já vimos nos comentários anteriores. Observem como certas questões se repetem ao longo das redações, né? Mostrando uma grande proximidade de base categorial entre os senhores, o que é natural, né? Agora, alguns elementos que eu vou colocar para vocês. Enquanto estiverem exercitando, aprendendo e ganhando fluência cada vez maior, é interessante que vocês coloquem. Interessante, não quer dizer que tem que ser assim. Pode ajudar muitos de vocês. Termos mais próximos do sensorial. Então, eu acordei mais cedo e vi a estrela de Vênus, ou seja, mais sensorial. É preciso certos cuidados. Às vezes você repete muitos elementos. Por exemplo, coloca acordei cedo, mais cedo, muito mais cedo, e tão cedo que parecia noite. Essas repetições, às vezes, que você usualmente não usa no cotidiano, fazem com que o pensamento de o que, que você está fazendo, afinal de contas? O que, que é isso? Não é assim que você vai me educar? A educação que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos pressupõe elementos de confiança, de reciprocidade. O pensamento nosso, ele é adulto, ele não é nenhum bobo. Ele sabe, ele está nos olhando, nos observando também. Dizendo, olha aqui, ó, vamos devagar, tá bem? Estou sabendo o que você está fazendo, estou concordando, quero essa educação, será bom para todo mundo, perfeito. Mas olha lá, não é? Faça direitinho as coisas aí. Isso é natural também, tá, não tem nada demais, não acarreta nenhum problema maior. Também é outra dica interessante, é procurar trazer sempre próximo do presente, do atual. Isso dá a você maior controle sobre as coisas. É como se a criança que você quer ir ao parque, ela diz, agora eu quero brincar lá longe. E você olha lá para longe onde ela quer ir e diz, epa, mas lá passa carro, lá tem aquelas pedras à direita, não sei não, acho melhor não. E aí você diz, quem sabe a gente brinca ali, ó, perto do laguinho, tem aqueles patinhos, vamos dar comida para eles? E aí ela diz, ah, então vamos. Você simplesmente ofereceu algo que está dentro do seu campo de controle e conhecimento. Lembre que quem está educando o pensamento é ele mesmo e mais os outros tópicos todos. Valores, buscas, sensorial, como o mundo parece, o que acha de si mesmo. Todo mundo é integrado, querendo ajudar. Então, nesse sentido, busque, se você coloca o presente, você tem um controle muito maior, uma segurança no que você está fazendo. Lembrem, não é assim para todo mundo. Alguns vão dizer, professor, eu tenho muito mais segurança quando eu me refiro ao passado do que ao presente. Ok, então você acaba de mostrar que para você há essa abertura. Então trabalhe nesses quesitos mais quanto ao passado. Outros dirão, não, não, para mim tem que ser futuro, sempre futuro. As coisas de presente e passado não dá. Ok, é um outro caminho. Sobretudo, procure sempre um tom amistoso, ok? Honesto e amistoso. Lembrem disso, honesto e amistoso. Por vezes você se sentirá muito forte e bem, e aí você ouvirá sobre certas coisas, ah, estou trabalhando com o meu pensamento, mas eu vou testar isso. Por favor, não faça essas coisas. Seja prudente, seja amistoso, respeitoso com essa aprendizagem. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Você está lendo um livro que diz que é muito importante a pessoa se amar e não sei o quê, e tem toda uma fundamentação. Só que, para você, vamos supor que você andou muito tempo longe disso, você nem sabe direito o que é amar-se. Nossa, amar-se é o quê? É tão distante. Ou ser seu próprio amigo, para você dizer, nossa, isso nem faz sentido. Eu sou amigo dos outros. Eu sei, eu amo algumas pessoas, mas ser meu amigo, me amar, para mim não tem registro isso. Por favor, respeite então. E veja o que é o mais próximo, já que você quer andar por aí, veja o que é mais próximo nessa caminhada. E aí você descobre, já sei, é eu me respeitar. Isso eu consigo, isso eu sei o que é, eu me respeitar. É eu não me martirizar com pensamentos inúteis que me machucam. Eu sei, já sei o que é me respeitar. Ótimo, excelente começo. Alguns nem daí conseguem começar, tem que recuar mais. Ou seja, na educação do seu pensamento, procure, quando você fizer eleições de caminhos e elementos, busque aquilo que você tem familiaridade, que é mais próximo, que você tem segurança, sem bravatas, sem elementos especulativos, que só vão, às vezes, gerar outras e outras e outras questões. É um exercício. Você está aprendendo. E nessa aprendizagem, ser respeitoso, ser amistoso, é uma das premissas muito bonitas, muito importantes. Isso, aos poucos, fará com que você se encoraje a lidar com tranquilidade com certas questões. Está bem? Então, tenha essa humildade, tenha esse reconhecimento. Olha, nós estamos estudando, estamos todos nós aqui aprendendo, né? E isso é bastante elevado para os nossos padrões de época e muito importante. Em breve, com desenvolvimento, nós estaremos tratando de outras questões muito bonitas. E então, olhando para trás, vocês entenderão, puxa, como foi bacana eu ter me respeitado, como foi bom eu ter compreendido as minhas limitações e acolhido as minhas limitações e com carinho ter trabalhado para poder ir além delas. Próximo colega, por favor.
Posso falar?
Sim, por favor.
O que você está vendo? Estou olhando as crianças brincando, não está vendo? Você está vendo o Mickey Grandão, a Minnie Grandona? São diferentes do gibi, mas servem para animar. No cinema é legal, mas esses aí, que coisa triste. Mas as crianças estão gostando. É mesmo. O Mickey chegou. A Minnie chegou. É, mas o Pateta aqui já está aqui há anos. Você é besta? Opa, quem falou isso? Foi ela. Pois, minha namorada. Ela ouviu e me chamou de besta. Gozado, quando você me chamou de besta, nós dois ficamos contentes. Ué, por que fiquei contente? Perguntei a ela. Ela foi categórica. É porque você é besta mesmo. E todos demos risadas. Eu, ela, em mim e meu pensamento.
Muito obrigado por mais um belo texto. Obrigado a todos vocês pelos lindos textos que estão trazendo os mais diferentes estilos, não é? E em cada um algumas questões que se repetem, como vocês depois ouvindo a gravação perceberão, isso é natural, dadas as bases categoriais próximas. Esta última redação nos possibilita pontuações muito delicadas, ok? Vejam, alguns, ao fazerem a redação para a educação do pensamento, optarão pelo monólogo, no qual um integrado fala. Esse integrado é você e seu pensamento. Então, estou diante de um lindo parquinho. Vejo lá um grupo de patos passeando, etc. e tal. Quer dizer, é um eu que fala. Integrado, o pensamento está aí, junto com ele. Outros preferirão a arte do diálogo, como acabamos de ver. Acontece o diálogo, que às vezes tem muitas vozes, são muitos elementos que participam de um diálogo. E Mas não apenas o diálogo, há a questão da perspectiva dos diálogos, das hierarquias dos diálogos, desses fatores. O texto que vimos, que é bem humorado, os tais personagens que conhecemos da infância, da vida, isso traz alguns elementos. Eu não quero me afastar muito do nosso trabalho aqui, por isso eu vou ser bem pontual e bem breve. Em outro momento a gente verá certas questões. Assim, quando você usa um referencial personificado, como por exemplo o Mickey, o Pato Donald, aquela turma da infância, esses elementos referenciais, no, nesse contexto de educação, uma das dos elementos que ocorre no pensamento, quando você trabalha em educação do pensamento, é que isso faz buscar inúmeros fatores, ok? Deslocados, que são muitos, em geral são muitos. E aí você às vezes entra na. Lembram daquela música do Oswaldo Montenegro, do pescador que se encanta mais com a rede que com o mar? Você pode se encantar mais com o texto em si mesmo do que propriamente para que ele está servindo. Não há nenhum problema quanto a isso. Não há demérito algum. Isso, em geral, não vai fazer colocar a perder o que você está fazendo, não. Em geral, não. Mas algumas vezes, sim. A diferença é aquele escritor que, enquanto está escrevendo, pensa: puxa, estou escrevendo um best-seller. As pessoas vão rir muito disso que estou colocando aqui. E vai ser engraçadíssimo para elas e tal. E fica imaginando essas coisas e acaba afetado um discurso empolado, difícil, às vezes não tem nada a ver com o que de fato vem na pessoa, né? E ela acaba endossando isso, se tornando ela uma caricatura dos seus próprios elementos e buscas. Isso pode acontecer. Por vezes, sabem que isso é tão bem sucedido que a pessoa não. Ela acaba tomando esse caminho mesmo. Diz: não, abro mão da educação do pensamento, gostei, descobri uma coisa aqui no caminho que para mim é mais interessante e segue por ali. Há muitas histórias assim. Olha, eu vou citar uma para vocês. O Scott Fitzgerald, que escreveu O Grande Gatsby, ele é um exemplo. Ele se perde completamente sobre o efeito deste livro, que talvez seja um dos três livros mais importantes da literatura norte-americana, que traduziu a alma do povo dele numa época. Mas ele se perde completamente. Certa ocasião, um amigo muito querido dele, e uma pessoa que tinha uma grande influência sobre ele, que era o Ernest Hemingway, vai visitá-lo, e a esposa, apavorada, diz para ele: olha, não sei o que está acontecendo com ele, não tem como ajudar. E o Hemingway, que já conhecia o outro há muito tempo, chega e dá uma dura no amigo. Diz: o que que você está fazendo? O cara está jogando fora a carreira de escritor? Virou um bobinho afetado, é isso? Isso que você quer fazer com a sua vida? Calma lá. Olha, você é um grande escritor. Você tem compromisso, não é assim, não. Quer dizer, o Hemingway falava porque era um jornalista antes de ser escritor, né? Cobriu a Guerra Civil na Espanha. Sabia bem o que estava dizendo do compromisso, da seriedade que é ser um escritor. E o amigo tentou fazer isso, mas os problemas de saúde dele já iam longe, que são bem conhecidos, né? Ele não viveria muito tempo. Infelizmente, não pôde entender. Então, nos trabalhos de vocês, nas redações, às vezes um texto, olha, todos os textos apresentados aqui são lindos. Não é? Mas lembrem, eles estão a serviço de um propósito. E nós estamos trabalhando esses textos para educar o pensamento. Esse é o objetivo, é um dado de semiose. O menino na praia com a pipa na mão. Às vezes você vai se perder um pouco disso, vai ficar encantado: nossa, não é que eu gostei de fazer isso. Mas aí já vai fazer outras coisas. O propósito precisa estar sempre ligado aí com você. Mais um colega, por favor.
Eu posso?
Sim, por favor.
O título é Caminho das Flores. Eu vou para o meu trabalho diariamente pelas manhãs. Meus pensamentos estão cheios de gratidão por ter um trabalho, por ter uma remuneração que me permite ter condições básicas para uma vida com dignidade para mim e para os meus filhos. Me sinto ainda mais grato quando me dou conta que em meu trabalho como professor posso contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de muitas pessoas. No caminho para o trabalho, passo por plantações à margem da estrada. Encontro ora plantações de milho, ora de soja, ora de trigo. Em certo ponto da estrada, passo pela chácara de um amigo, com casas em meio a um bosque, e, mais adiante, passo por um fragmento de floresta de araucária. À margem da floresta, acompanhando a estrada, há hortênsias, e o acostamento é gramado. A grama está sempre bem aparada e as hortênsias estão floridas. As flores que eu ajudei a plantar e as pessoas me ajudam a cultivar. Tudo está limpo. A cada mês, alguns amigos e eu fazemos a coleta de lixo às margens da estrada. Passando por esse caminho florido para o trabalho, sinto-me também florescer, para que, no meu trabalho, também seja agradável para quem passar por mim.
Muito obrigado. Outra linda redação. Poxa, gente. Parabéns a todos vocês. Lindo, lindas reflexões, lindos trabalhos. Muito obrigado. Como está nos ajudando aí tão longe? Eu quero passar uma dica a vocês que pode ajudar muito, muito mesmo nessas atividades, por esse dado de semiose que escolhemos, né? Que é o escrito, a maioria de vocês vem da área do ensino, então tem influência nisso. Outros vêm da área do direito, também usa muito esses elementos, a terapia também a gente usa. É um dado de semiose muito próximo para a maioria de nós. Olhem, vamos supor que o colega que leu a redação leia essa redação, chame a mulher, os filhos, alguém próximo e diga: posso ler uma redação para você? Ah, pode sim. E aí ele leia isso que acabou de nos ler. Ao final ele pergunta para esse familiar próximo, para esse amigo próximo, e diz: escuta, isso que eu li, na sua opinião, você que me conhece, que convive comigo, tem a ver comigo? Aqui você me encontra nisso aqui? Ou eu escrevi algo que você diz: quem é esse que está aí, que eu não conheço? Esse referencial, claro, desde que a opinião do outro seja isenta, né? Às vezes você vai mostrar para alguém que vai dizer, vai usar isso até para machucar você e tal, não é assim. É alguém que você sabe, que gosta de você, respeita, entende você e vai dar, dada a intimidade que tem, uma opinião sincera para ajudar. Às vezes a pessoa vai te dizer: olha, tirando algumas coisas, é você. Não, por favor, não declare guerra a isso que a pessoa está dizendo, tirando algumas coisas. Acolha. Quais coisas eu posso tirar para se tornar mais eu, segundo o seu ponto de vista, segundo o seu olhar para mim, que, claro, nunca será o nosso próprio olhar. Aí a pessoa vai dizer: ah, essa parte aí, ó, você já me disse que acontece assim, 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 por que que você colocou dessa forma? Aí a gente pode explicar: ah, é, que nesse dia foi assim, foi diferente e tal. Ah, bom, então é você. Não, então o texto mostra você. Isso nos dá um referencial importante, lembrando, é a responsabilidade sua saber a quem consultar sobre isso. Não vá fazer isso, não é, aleatoriamente como um jogo. Pode se machucar e pode gerar coisas bem desconfortáveis. Ou seja, esse trabalho que você faz pode ganhar uma uma força muito grande de quem está perto de você, de quem está próximo de você, no sentido de colaborar, não é? Outras e outras vezes você pode fazer isso de novo, Se nessa parte toda dos nossos trabalhos, isso ainda é plausível, ok? É possível. Mais para frente você verá que não. Nós vamos adotar elementos muito complexos e mesmo quem está próximo pode ficar confuso. Dizer, eu acho que não entendi muito bem. É quando nós trabalharmos elementos avançados como os encartes, não é? Os filtros, aí é mais complexo realmente. E mais para nós será muito mais lindo, muito mais bonito. É uma caminhada. Próximo colega, por favor, abra o microfone e fale.
Olá, boa tarde, professor.
Boa tarde. Pode falar.
Tem um colega que
Pode
vai
falar.
ler? Eu posso ler,
Sim,
professor?
pode ser. Sim, pode ser você, sim.
Obrigado, professor. Saí aquele fim de tarde para fazer a caminhada. Era um dia quente, como muitos têm sido nesta cidade ao norte do Paraná. Um clima agradável e propício à saída de casa para exercícios ao livre. A sorte de morar a poucas quadras dos parques também é um valor positivo. Quando tudo colabora, facilita as coisas, mesmo que seja por uma autopressão, devido a ter todas as condições. Recursos usados para um resultado final, a caminhada ou exercício diário. Está bem anotado e destacado na agenda semanal de coisas a vencer. Durante o trajeto, ouvir música instrumental ou algum podcast, com o objetivo de obter conhecimento durante o trajeto. Parece que tanto conhecer algo durante o exercício físico, quanto fazer um exercício enquanto se aprende, se reforçam e se motivam um ao outro como um proveitoso combo. Gosto de pensar que estou fazendo bem à mente e ao corpo. Gosto de observar as árvores, a natureza viva. No Parque do Ingá encontramos uma reserva florestal e a caminhada se dá circuncidando todo esse imenso bojo verde. Observar os tons de verde, as variações das folhas, com esperança de avistar alguma espécie nova de folhagem. Outro dia, até senti o perfume delicioso da folhagem pau d'água. Um carinho e presente da natureza ao olfato. Um mimo de Deus que senti presentear os esforços por criar e manter um equilíbrio. Não um equilíbrio métrico com pontos equidistantes exatos, mas mais um ao estilo aristotélico, um justo meio que se ajusta frequentemente. Como alguém que equilibrando numa corda, nunca estático, mas sempre se reajustando, permitindo-se experimentar os seus limites.
Obrigado, mais um lindo texto inspirado que nos permite novamente considerar alguns fatores. Nessa altura, após várias redações, alguns elementos se repetem, como vocês estão percebendo, né? Vários colegas, algumas dificuldades também estão bem presentes, alguns desenvolvimentos bem peculiares. De um modo geral, muito promissor, aliás, o que vocês estão mostrando. Eu gostaria de mostrar uma figura de linguagem para vocês, um vice-conceito. Vamos supor que, por N razões, você, depois de tudo bem apurado, ao final da sua vida longa e de muitas aprendizagens, você vai se apresentar finalmente lá ao pessoal do céu. Então você vai, tem aquele cordão lindo, dourado, vamos supor que seja assim mesmo, e você chega até o céu, e lá estão os anjos, os amigos, o pessoal amistoso, estão aguardando você. E nesse acolhimento eles ficam felizes, já disseram: olha, o fulano está chegando, depois de uma longa vida, está vindo aí. E aí muitos ficam felizes, e esses que vão receber você são seus amigos e queridos e parentes que amavam você, que conviveram com você, às vezes uma avó muito amorosa, um irmão que você teve pouco tempo de convivência, uma esposa que infelizmente faleceu no meio do caminho, coisas assim, estão lá esperando, né, e vão acolher você. Isso é um vice-conceito, não estou dizendo que é assim. A pergunta que eu faço a cada um de vocês é: como é que você vai chegar lá? Você, por exemplo, diz: bom, espere, deixa eu me perfumar primeiro, vou botar um terno, vou botar uma gravata, vou me pentear direitinho, vou comprar presentes, não vou chegar lá sem presentes, não, deixa eu levar um monte de presentes. É assim que você vai se apresentar? Se for assim, não há nenhum problema, viu? Não é errado, não é feio, não é nocivo, está tudo bem. Outro dirá: não, eu vou tomar um banho de mar e vou com os trajes de banho mesmo. São todos meus conhecidos, está tudo bem, já me conhecem, não tenho nenhum problema. Vou botar uma camiseta, não quero ser desrespeitoso, chegar ao céu sem camisa, só com calção de banho também não dá, né? Vou com chinelinho de dedo, tudo direitinho, com um moletom básico, uma camiseta, mas tudo bem, é isso. Porque é o céu e lá todo mundo é meu amigo e não tem problema. É essa maneira de chegar lá. Não é que aqueles que estão lá vão estranhar, eles já te conhecem. Então, vão te receber de qualquer jeito com amor. A questão é como você vai interagir e a interseção que surge a partir daí. Se chegar de terno e gravata, alguns lá vão dizer: bom, você devia ter vindo então no sábado, que ia ter um casamento aqui. Assim, com esses trajes aí, como é que vai ser? Sua avó que está lá no céu já vai dizer: ó, meu filho, para que vir assim para o céu? Por favor, né? Aqui é um lugar de humildade. Todo mundo é. Não é assim que se chega. Sei, vovó, achei que aqui no céu a senhora não ia fazer sermõezinhos aí da senhora. Puxa vida. Depende muito desses fatores. Ao educar o pensamento, esses fatores precisam ser levados em conta. Ah, vocês estão guiando pela mão o pensamento. Não mostrem para eles, por favor, coisas muito formais, muito profundas, muito difíceis. Eu sei que vocês têm muita riqueza. Todas as redações que foram lidas aqui trazem lindas concepções, riquezas. Vocês as utilizarão, apenas não neste momento. Neste momento, o padrão é franciscano. Poucos elementos, das flores, uma flor, das estrelas, uma estrela, das pessoas, duas ou três, elementos franciscanos, pequenos, singelos, humildes. Isso faz uma espécie de acolhimento da alma via elementos singelos. É muito mais como visitar a sua velha tia que mora numa casinha de madeira, toda, sabe aquelas casinhas limpinhas que você chega, o chão enceradinho, uma florzinha na janela, uma lâmpada, um biquinho de lâmpada, não é? O radiozinho a pilha funcionando e aquele bolinho de fubá que você ama saindo do forno para você. Mais um cafezinho gostoso e o carinho da velha tia. Quando ela dá a mãozinha toda enrugada para você e beija as suas mãos, aí as lágrimas correm. Ô, tia, quanto amor, que saudade estava da senhora. É assim. Essa é a primeira aproximação da educação do pensamento. Com delicadeza, com humildade, vocês terão oportunidade logo, logo, de colocar elementos complexos. E vocês têm. Vocês, aqui não, não, nenhum de vocês errou. Todos só colocaram bem mais do que precisava. Não é preciso tanto. Podem, guardem, se vocês estão mostrando que tem muito mais do que o necessário. E isso é muito bom. Muito bom. Muito, muito inspirador. Está bem? Mas nesse início vamos por um caminho mais singelo. Sei que essa última redação mostra uma riqueza impressionante, né? O colega nos mostra um horizonte lindo, cheio de fatores bonitos. Guarde tudo isso, nós vamos usar esses elementos no devido tempo. Quem mais, por favor?
Lúcio, Gabriel, posso? Ainda dá tempo?
Sim, você será o último, então, hoje, dado o avançado do tempo, nós fecharemos com você. Pode falar.
Em termos de poesia, acho que vai ficar bem mais pobre comparado aos demais, Lúcio. Eu tentei descrever um pouco, viu?
Sim.
Assim coloquei. observando as movimentações do pensamento nas últimas semanas, pude notar diversos aspectos e tendências. Dentre os que se destacam, desponta, por constatação, sobre o quanto, no decorrer da vida, tenho me desviado de minhas buscas, entrando em dispersões e desfoques por meio de elementos efêmeros das circunstâncias presentes nos diversos contextos em que habito, tanto os concretos quanto os abstratos, e aqueles que decorrem das relações com as pessoas no cotidiano. Estes últimos levando-me com certa frequência a reações de afetação, explicitadas ou não. Apesar de perceber certas dificuldades nos possíveis caminhos para uma reeducação do pensamento, sinto uma animadora perspectiva de renovação e reconstrução contínua e progressiva. Um certo clima de infância começa a colorir meus pensamentos. É isso.
Obrigado. Mais uma redação linda de todas que vimos hoje. Alguns elementos que eu anotei aqui que podem ser úteis nessa apreciação, nessa caminhada. Olha, nesses primeiros momentos em que estamos trabalhando as redações singelas, esses elementos mais delicados, isso se assemelha mais a levar o pensamento a passear do que propriamente solicitar a ele ou colocá-lo diante de questões graves ou trazer elementos de anterioridade que fazem pesar certas questões. Vamos voltar a aquele vice-conceito utilizado da criança que está num parque, brincando, você a levou para passear num domingo à tarde, num sábado à tarde, outonal, com uma temperatura agradável no parque. Aí você leva a criança, como é que você age com a criança? Você diz para ela, olha, o papai, o titio, o vovô traz você, mas lembre, você vai ter que fazer a lição de casa, mas lembre, depois tem que comer toda a comida. Olha, a vovó, a mamãe está muito doente, nós temos que ajudar, você não está fazendo essa noite, você fez xixi de novo, você disse que ia cuidar disso, ou então você não deu comida para o seu passarinho, se isso prosseguir, não sei não se eu vou te trazer de novo para passear. Nós não fazemos isso, não é? Nós levamos a criança para passear e durante o passeio nós mostramos as melhores coisas, procuramos levar a ela aspectos importantes para a vidinha dela. Às vezes ela olhou um carrinho do menino, custou muito. Aí você diz, vamos lá conversar. Olha lá, lá está a mamãe dele. Vamos lá. Aí ele vai, você vai com a mão dada a ele. Chegam lá, conversa com a mamãe. Ele já faz amizade com o pequenininho. Né? Quando você vê, eles mesmo já se entrosaram, eles estão brincando juntos com o caminhãozinho, está tudo bem. Ou seja, esse passeio que vocês estão dando com o pensamento de vocês, o pensamento sabe quem está caminhando com ele. Que é epistemologia, axiologia, autogenia, interseção de EPs, buscas. Ele sabe todo esse pessoal que é tão grande, que tem tanta coisa que ele precisa para viver, inclusive. Então, nesse passeio, a gente vai acalmá-lo, vai tranquilizá-lo, vai deixá-lo bem, né? Vai mostrar para ele que tem coisas muito legais, muito bonitas no mundo. Não estamos pedindo nada a ele, estamos querendo apenas mostrar a ele que durante o tempo, por nenhum razões, nós não conseguimos fazer melhor. E que agora talvez a gente consiga, pelo menos estamos tentando, não é? E ele, à medida que vai se tranquilizando com tudo isso, fazendo, poxa, É legal isso, né? Você não está me pedindo para que eu cure um problema que você tem nos ossos. Você não está me pedindo para que eu resolva aí a sua vida financeira. Você não está me pedindo aí que eu faça renascer quem já morreu e essas coisas mirabolantes. E nem está me culpando por coisas que eu não pude fazer e tal. Não, você está sendo legal comigo. Muito obrigado. Estou vendo que você está sendo honesto. Estou vendo que você está se empenhando. Você também erra, hein? Está pisando na bola de vez em quando. E a gente não, tudo bem. Entende? É essa atitude de reciprocidade, de respeito, de amor. E aos poucos, nossa, a aprendizagem disso é tão grande. Ela é tão rápida. Não é como era lá na infância, que precisou toda a infância, toda a adolescência. Agora é diferente. Agora são só ajustes que a gente faz. Está tudo pronto. Nós temos material, nós temos referenciais, agora são pequenos ajustes que feitos nos levarão a esses elementos. Por hoje chegamos ao final do nosso trabalho. Olha, de coração, eu agradeço a cada um dos colegas que pôde colaborar. Eu sei que alguns gostariam de ter falado, mas ficaram sem poder por tempo ou porque não estavam preparados para colocar aqui, não tem problema. Teremos outras aulas. Ah, as próximas aulas serão belíssimas. Temos aí momentos muito bonitos aí pela frente. E graças a vocês, agora a minha tarefa da semana é verificar atentamente alguns elementos aqui para construir a próxima aula, que graças a vocês provavelmente será muito mais bonita, também. Tá bem? Tarefa de casa. Refazer as redações, três apenas pode ser, para a próxima semana, levando em conta tudo o que trabalhamos hoje aqui, os elementos que foram pontuados, que vocês depois na gravação poderão ver, está bem? Se algum dos colegas que falou, por qualquer razão, não quer que saia a sua colaboração na edição final, que será dada a todos vocês, basta me escrever. E isso será retirado tranquilamente do texto final. Um grande abraço a vocês, um bom final de semana, com muita paz.